Amanhã tem evento importante organizado pelo PSD 55 aqui de Lauro Miller, uma palestra intitulada Mulheres na Política. E quem vai realizar essa palestra é a ex-deputada Marlene Fengler, que gentilmente nos atende a partir de agora, está na linha para bater um papo com a Cruz de Malta FM. Bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação, tudo bem?
Bom dia, Thiago, Juliano, Grilo também, que eu sei que está aí. Bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria poder conversar com vocês, especialmente falando sobre um evento tão importante, pelo menos, né, eu trabalho muito essa questão da importância da participação das mulheres na política. Estou muito feliz em poder estar aí amanhã e conversar com as mulheres, não só aí de Lauro Miller, mas de toda a região.
Bom dia, Marlene. Também ficamos muito felizes de você aceitar esse convite nosso aí, de participar dessa palestra, porque eu acho que a valorização da mulher na política é muito importante, principalmente para nós aqui no local, onde a gente hoje temos a prefeita e a vice-prefeita mulheres. Então vem tudo caindo junto do que a gente precisa desse diálogo, e estamos chegando também agora numa política municipal que as mulheres precisam participar com a gente, né? E esse encontro a gente vai estar fazendo também no centro de treinamento lá da Carbonífera Catarinense, e estamos bem ansiosos da sua chegada aqui amanhã.
Que coisa boa, eu que estou feliz, realmente muito feliz de ter recebido esse convite seu aí, né, Grilo, da TID também, da nossa vice-prefeita, para poder falar um pouquinho sobre a importância, né, fomentar, estimular a participação das mulheres na política. E eu sempre digo que a gente inspira através do exemplo. As pessoas se enxergam, né, naquelas pessoas nas quais elas se inspiram. Então, falar um pouquinho sobre a história, a minha história, falar um pouco sobre como é participar e as conquistas que a gente pode ter participando da política, para mim é sempre um enorme prazer, e estarei aí amanhã à tarde, né, no centro de treinamento aí da Carbonífera Catarinense, a partir das 19 horas, para fazer isso, né, conversar um pouquinho, contar a minha história. Não é uma palestra, é falar, né, sobre a minha história e a partir dela inspirar outras mulheres a participar da política, que aí no município já é uma referência, né, já temos uma prefeita e uma vice-prefeita, isso já é, né, são poucos municípios que têm essa condição em Santa Catarina. Então, Lauro Miller com certeza já sai na frente.
Inclusive no ano passado nós tínhamos ainda a presidente da Câmara, que também era mulher aqui no município, e uma promotora. Olha mulher só. Aqui também em Lauro Miller. Então, aqui já é uma realidade de fato. Eu até iria pedir para a senhora adiantar um pouco a situação, do que se tratava essa palestra. A senhora acabou já falando mais ou menos do que vai acontecer. Então, eu queria que você fizesse a apresentação para os nossos ouvintes da sua história, né, da sua trajetória política, que também é muito rica e muito vitoriosa.
Ai, que legal, é verdade. Eu sou, na verdade, filha de agricultores lá do extremo oeste catarinense, de uma cidade chamada Itapiranga. Saí de lá muito cedo de casa, e assim, venho de uma família que não tem tradição política, né? Eu sou a primeira pessoa da família que me candidatei, que participei da política efetivamente, né? Então foi, no início tive muita resistência, inclusive meu pai nunca se conformou de eu ter entrado para a política. No final do ano passado ele faleceu, e aí a gente conversou e ele falou que sentia muito orgulho da minha história. Então, no final, ele entendeu que é importante sim, né, que a política é uma ferramenta extremamente importante para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E se a gente acredita que não está bom do jeito que está, a gente tem que fazer a nossa parte e participar. E eu saí muito cedo de casa para poder estudar, né? Como filha de agricultores, obviamente, como tem muitos aí na região, né, e os filhos saem cedo de casa para poder estudar, eu também vim para Florianópolis e acabei trabalhando, né, a vida, essas coincidências da vida, né, acabei trabalhando com uma pessoa que se elegeu deputado, que era o então deputado Paulo Bornhauser. Fui trabalhar com ele, aí acabei, né, sendo convidada para trabalhar com ele em Brasília, na Câmara. Fui uma das poucas mulheres a serem chefe de gabinete de deputado federal na época. Depois acabei trabalhando no Senado também com o então senador Jorge Bornhausen. E tudo aquilo foi uma escola para mim, né? Mostrando a importância da gente e como a gente pode fazer a diferença quando a gente faz a boa política, quando a gente participa. E no caso das mulheres, como fazer políticas públicas para mulheres sem mulheres, né? A gente precisa ter representação para que efetivamente a gente possa promover mudanças que a gente, né, defende, o que a gente entende que sejam importantes, não só para as mulheres, para toda a sociedade, mas que sejam mais inclusivas. Eu acho que as mulheres também têm muito isso, né, de trabalhar, de pensar no próximo, de pensar nas pessoas que, né, que têm necessidades especiais. É, pensar, né, eu sempre penso muito e falo isso quando eu faço, quando converso com grupos de homens também, porque às vezes é difícil explicar a importância da participação das mulheres, mas eu sempre digo que todos nós ou temos mãe, irmã, esposa, filhos, filhas, né, e a gente pensa, se coloca no lugar dessas mulheres com as necessidades que elas têm, e às vezes são coisas muito pequenas, como por exemplo numa cidade você ter uma filha que estuda num colégio de noite e tem que passar numa rua escura para ir para casa, e como eu, né, isso eu falo porque aconteceu comigo, e eu morria de medo de passar naquela rua porque, né, sozinha, uma mulher sozinha de noite voltando da escola, era naquela época mais ainda, mas hoje continua sendo um perigo. Então, às vezes, coisas tão básicas quanto isso, quanto uma iluminação adequada num caminho da escola para casa, quem sente são, né, quem passa por isso. A questão dos filhos, né, a necessidade de se ter espaços para que os filhos possam ficar no período em que as mulheres trabalham, né, e tantas outras questões simples, mas que quem sente na pele tem mais condições de defender, de argumentar e de mostrar a importância disso, né? Então, acho que essa oportunidade que eu tive, fui para Brasília, depois voltei para Santa Catarina, foi a primeira mulher chefe de gabinete, primeira e única, na verdade, chefe de gabinete da presidência da Assembleia, fui chefe de gabinete durante 5 anos, casei também, tenho um filho que hoje tem 15 anos e que tem também, né, passou, né, agora está mais tranquilo, mas no período que eu fui eleita deputada, em 2018, ele também, né, passou por muitos problemas, problemas de bullying, porque os amigos falavam, porque tua mãe é política, político não presta, né, todos os políticos são corruptos, e aí você tem que explicar todo santo dia em casa, né, que não é assim, e que explicar a importância de participar e de mudar, inclusive, esse pensamento, e que se a gente acha que as coisas têm que mudar, que a política tem que melhorar, a gente tem que ter mais pessoas boas participando dela, né, mas isso tudo são, você vai mostrando a partir da sua vivência, a partir da sua história, a partir do seu exemplo, né, eu acho que isso que faz uma grande diferença. E eu acabei aceitando o convite de ser candidata a deputada estadual, quando o presidente do meu partido à época, e eu já trabalhava na escola do legislativo, e defendendo sempre a participação das mulheres na política, ele me chamou para ser candidata em final de 2017, e a primeira coisa que eu falei foi não. E aí ele me disse, mas então eu não estou entendendo mais nada, porque se você defende que as mulheres têm que participar da política, e na hora que você tem um espaço, tem a condição, recebe um convite para participar, você diz não, então, no mínimo, você está sendo, né, incoerente. E aí eu pensei e vi que ele tinha razão, né? Eu falei, não, é isso aí, eu vou fazer a minha parte e vou participar. Me elegi, foi uma experiência extremamente importante, e só vivendo para saber mesmo, né, o quanto ainda existe de preconceito, mas principalmente a quantidade de coisas que a gente pode fazer, as mudanças que a gente pode promover a partir da nossa participação. E é isso que eu sempre defendo, e eu falo muito, é que nós só vamos poder fazer a diferença. Não adianta a gente ter cota, a gente ter, né, espaços, se a gente não faz a nossa parte, que é participar. É difícil? É muito difícil, claro que é. Mas, como tantas outras coisas na vida, né, como tantos outros lugares, espaços importantes que todos nós, homens e mulheres, assumimos, que são difíceis também. Mas na política é mais difícil, porque ainda realmente o espaço é muito pouco. Se você for ver, só resumindo aqui, que eu sei que eu já falei demais, mas é só um dado. Em Santa Catarina, desde, né, a Assembleia Legislativa, nós estamos na 20ª legislatura. Nós tivemos até agora, eu não sei exatamente o número que a gente está fazendo esse levantamento, mas são entre 800 e 900 deputados eleitos em toda essa história, e 12 deputadas eleitas, 12. Aí nós temos 17 hoje porque algumas suplentes assumiram, mas foram 12. Então, mais de 800 para 12. Então, realmente, alguma coisa está errada, porque se nós somos mais de 52% da população, não faz muito sentido que nos espaços de representação política a gente tenha, né, só um percentual tão pequeno, que hoje é em torno de 10% aqui em Santa Catarina. Então, é isso. Essa é um pouco do resumo da minha história que eu vou contar aí amanhã com mais detalhes.
Muito legal. Isso, se tem alguém para fazer essa palestra, Mulheres na Política, é a senhora. Muito, muito legal isso, que tem essa capacidade e essa vivência. Eu até iria lhe perguntar sobre se ainda há um longo caminho para vocês percorrerem, para ocupar os espaços devidos. Esse número que a senhora trouxe, eu acho que já acaba com a minha pergunta, né? Ele já mostra que realmente o caminho é muito longo, tem muita coisa para ser conquistada. Mas aí eu queria lhe perguntar, o que falta então? Falta por parte da sociedade um entendimento? É muito preconceito? Falta a mulher se colocar à disposição? O que a senhora entende que é preciso fazer para que vocês conquistem um espaço maior e que é justo?
Na verdade, assim, não tem uma receita de bolo, né? Não é isso ou aquilo, é um conjunto de coisas, né? A gente desconstrói uma cultura, na verdade, né? Porque só faz 100 anos que a mulher vota, né? Vota e pode ser votada. Então, é muito pouco tempo, considerando, né, em termos de história, né? E já evoluímos muito. Mas é tudo isso um pouco, né? Ainda tem um preconceito muito grande, né? A gente tem, as mulheres tem multifunções, né? Eu sou mãe, né? Eu tenho uma mãe também que hoje é viúva e que a gente, né, que eu ajudo a cuidar. Eu tenho um filho, marido, né, tenho um trabalho. Então, tudo isso junto dificulta. E na hora de você decidir, você pensa, meu Deus, será que vale a pena? E aí, esse é um grande desafio. E aí a gente disputa com pessoas que já estão nesse espaço há muitos anos. Então, acaba sendo injusta essa disputa, né? Porque quem já tem um nome formado, ou quem tem alguém da família, sempre tem uma facilidade maior. Então, ocupar esses espaços pela primeira vez é difícil, e por isso que eu defendo que a gente deva ter, essa é uma opinião pessoal minha, né, e é o que eu defendo, que a gente deva ter durante 2, 3 eleições um percentual de vagas nos espaços, vagas nas câmaras de vereadores, nas assembleias, né, no Congresso, para que as mulheres saibam que se elas entrarem na disputa, elas vão estar disputando esses espaços com outras mulheres que também estão entrando agora, e não quem já está há muitos anos. Mas isso durante 2 ou 3 eleições, para que aí sim se crie uma cultura de participação. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade, a Escola do Legislativo me deu isso, de participar em Genebra, de representar a Assembleia Legislativa, o Estado de Santa Catarina, na ONU, num encontro na ONU no ano passado, em setembro, onde pela primeira vez na história da ONU, teve um encontro de representantes públicos, né, de agentes políticos e públicos, que não são nem chefes de governo e nem diplomatas, para falar sobre a atuação das escolas de governo, das escolas legislativas, e cada um apresentou um projeto, né, quem inscreveu um projeto, e eu inscrevi a Escola do Legislativo aqui, o deputado Júlio Garcia, inclusive, é o nosso presidente, né, e nós inscrevemos um projeto da Caravana da Inclusão das Mulheres na Política, lá nesse encontro, para que a gente pudesse entender como os outros países, porque havia outros estados do Brasil também, como os outros estados, mas principalmente os outros países, fizeram, os outros países que têm mais mulheres participando, como eles fizeram essa mudança, como eles promoveram essa mudança. Por exemplo, se você for na Espanha, é 50-50. Se você for na Argentina, hoje também é basicamente isso, é um pouco menos, mas também chega próximo disso. E vários outros países da Europa que já têm essa mudança. E a gente percebe que o início dessa participação na Espanha hoje é 50-50, claro, o modelo político lá é diferente, sistema político, porque lá é por lista fechada. Então, lá tem que ser assim, 50% de homens, 50% de mulheres. Então, obviamente, vamos se eleger 50% de cada. Na Argentina, da mesma forma, na maioria dos países é assim. Mas a gente viu, né, pôde presenciar, pôde entender que se não houver essa né, uma política inclusiva nesse sentido vai acontecer naturalmente, mas vai demorar muito tempo ainda. Porque a gente tem a preocupação das mulheres, o medo das mulheres, o medo da exposição é uma coisa que eu ouço muito. As mulheres falam, ah, eu não quero ficar exposta. Hoje as redes sociais, né, acabam com a tua vida, como eu disse antes. O meu filho hoje tem um trauma, porque via muitas coisas. Ah, porque a tua mãe votou isso, votou aquilo. Aí um é contra, outro é a favor. E nós vivemos um momento de acirramento, né, de um lado ou de outro, que se tu fala uma coisa, o outro fica bravo, e se tu fala outra, né, então tu tá sempre pisando em ovos, porque é muito difícil. Então, essa exposição é uma dificuldade, eu não sei porquê, mas eu acho que os homens têm menos preocupação com isso. E aí, ou então lidam melhor com isso, não sei, né, não sei dizer porquê, mas talvez lidem melhor com isso do que nós mulheres. Então, assim, são uma série de coisas, mas que a gente tem que fazer. A Escola do Legislativo faz o seu papel, nós temos esse programa Caravana da Inclusão das Mulheres, que a gente faz encontros regionais para falar sobre isso com todas as mulheres que têm um interesse. Tivemos já 3 esse ano, tivemos mais de 1000 mulheres reunidas em 3 eventos, uhum, falando sobre isso e levando pessoas para poder falar, estimular e mostrar a importância da participação.
Deputada, nós queremos lhe agradecer, e Lauro Miller, deputada, força do hábito aqui, mas enfim, lhe agradecer pela gentileza, e Lauro Miller lhe espera amanhã. Só tem um recadinho do Grilo para a senhora antes de a gente encerrar a entrevista.
Marlene, primeiramente quero te agradecer, né, dessa participação, e dizer para ti o seguinte: nós estamos todos ansiosos da sua chegada amanhã, não só as mulheres, mas os homens também. Porque a gente sabe que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E a sua pessoa sempre eu admirei e vejo que você pode nos ajudar muito. Porque Lauro Miller, também temos vários casos de mulheres que estão entrando agora na política, principalmente ingressando como vereadoras, que também são agricultoras, filhas de agricultor. Isso é muito importante para a nossa história. Muito obrigado pela atenção e até amanhã, querido. Boa viagem.
Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, Grilo, pelo convite. Estou muito feliz, vai ser muito bacana. E falar sobre isso sempre, para mim, é sempre uma grande honra, um grande prazer. E só para te falar, falar para homens, para mulheres, porque não é, se, é sobre um ser melhor né, do que o outro. É sobre fazer um trabalho conjunto. E eu nunca posso deixar de falar que eu tenho, que o meu marido se chama Felipe, e ele, em todo esse período que eu, né, que eu fui deputada, e hoje ainda, né, porque ainda a gente faz bastante, anda pelo estado, principalmente com a escola, ele foi meu grande parceiro e sempre, né, sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou, sempre foi o suporte em casa quando eu não podia estar. Então isso é muito importante, né? A família é o centro de tudo. Se a gente tem essa rede de proteção, rede de apoio, tudo fica mais fácil. Mas isso a gente conta amanhã. Um abraço, bom dia a todos, muito obrigada.
Um abraço, até mais. Seja muito bem-vindo aqui em Lauro Miller mais uma vez. Conversamos com a Marlene Fengler, e aí eu acho que o que ela falou dispensa apresentações, a trajetória política dela, toda a competência e a experiência que ela tem. Lembrando, Grilo, que esse não é um evento partidário, né? Todas as mulheres podem participar.
Não, é um evento aberto ao público, né? Quem tiver vontade de conhecê-la e ouvi-la...
Porque ficou um gostinho de quero mais mesmo, porque é realmente assim, uma entrevista... Assunto não vai faltar, porque deu para ver que ela fala bastante.
A Marlene é uma pessoa excelente, Thiago.
E assim, de uma competência incrível. Então quem tiver vontade de conhecer um pouco mais, independente de ser do partido A, B ou C, pode
estar junto. Aberto, né? Não é exclusivamente para o partido do PSD. Sim, a gente trouxe a Marlene para ela explanar a vida dela, como ela já participou rapidamente aqui da história, para as mulheres, para que se incentivem a participar mais da política local. Então esse foi o nosso objetivo de trazer a Marlene. Eu acho que vai ser um grande espaço, né? Vai abrir muitas polêmicas internas, porque quebra paradigmas, quebra gelo, e é muito importante. A gente conta então com todas as pessoas que têm interesse amanhã de ouvi-la, amanhã às 19 horas, no dia 25.
Precisa de inscrição?
Não precisa. Claro que nosso local é limitado, mas sempre se põe uma cadeirinha a mais, né? Porque não adianta a gente fazer um espaço muito grande e não ocupar todo. Mas lá tem uma estrutura boa, eu acho que vai ser bem participativa a todos que queiram conhecer a história da Marlene. É uma pessoa que, como tu falou, não precisamos fazer comentário que ela já colocou aqui.
É, aqui só até como curiosidade, informação, ela falou, a primeira vez que ela participou de uma eleição foi nas eleições de 2018, ela obteve 41.684 votos, deputada estadual eleita pelo PSD, e aí na eleição seguinte, nessa última agora em nível federal, ela já foi logo para a Câmara, deputada federal, ela obteve uma votação expressiva, aumentou sua votação para 54.896 votos. Não se elegeu, mas ficou de segunda suplente. Além de, claro, de toda a experiência que ela contou pra gente por aqui. Amanhã, 7 da noite, então.
7 da noite, no Centro de Treinamento da Carbonífera Catarinense, aberto a toda a população.
Beleza, um abraço, Grilo.
Um abraço a todos.